Sabes muito! Um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes muito! Com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. No Sabes Muito de hoje, está tudo pronto para responder à pergunta da Renata Gomes. 34 anos, gestora de redes sociais, casada, duas filhas, vive em Sintra e sente que com a rotina do dia-a-dia não lhe sobra tempo nenhum para organizar as coisas lá em casa. Depois de ver um documentário sobre a organização da casa, percebeu que anda a desperdiçar algum dinheiro. E a pergunta da Renata Gomes é: como é que a organização da casa nos ajuda a poupar dinheiro? Vai responder a esta pergunta uma especialista em organização, a personal organizer Sónia Ravasqueira.
Olá, o meu nome é Sónia Ravasqueira, tenho 42 anos, vivo em Lisboa, mas sou alentejana. Vim para Lisboa aos 26 anos, durante 17 anos fui professora de matemática, mas já queria mudar de área e, entretanto, assim que percebi que existia um curso de organizer, percebi que era a minha cara e mudei, pronto, inicialmente de uma forma gradual, mas hoje em dia estou a 100%, adoro aquilo que faço e adoro poder ajudar as outras pessoas que têm mais dificuldades nessa área. Um fun fact sobre mim é o facto de que eu gosto muito de atividades radicais, sempre gostei de experimentar coisas novas, desde salto de paraquedas, canyoning, escalada, espeleologia, mas de facto depois dediquei-me foi ao mergulho, tanto que me tornei instrutora de mergulho nas horas vagas, isto antes de ter filhos. Neste momento não faço muito essas atividades, também exigem algum tempo, e por isso, mas gosto sempre muito de atividades ao ar livre, de mexer, de caminhadas. Os meus filhos já fazem também algumas atividades, orientação, por exemplo, e pronto, é isso.
Bem-vinda, Sónia Ravasqueira. Dizer Ravasqueira é um bocado complicado, é verdade. Ravasqueira. Depois de uma carreira de 17 anos nas áreas da matemática, estás dedicada a outras metodologias, porque é preciso muito método para ser uma consultora de organização profissional, não é? Dedicada a ajudar famílias a melhorar as suas rotinas e também, ao fim e ao cabo, a ajudar ali a gerir toda uma casa e toda uma vida, no fundo, não é? Isso é difícil, fazer esse trabalho.
É, para quem gosta e quem naturalmente já o faz, é muito fácil. É cansativo, mas é muito fácil e é muito bom, sim.
Como és uma expert nesta área, eu pedi-te agora para responderes à pergunta da Renata Gomes. Ela pergunta assim: como é que a organização da minha casa me pode ajudar a poupar dinheiro? Como é que será que pode? É que isto, de facto, se tiveres uma resposta fixe para isto, salva toda uma gestão financeira de uma casa. Até a mim, não é? Que sou um bocadinho desorganizada, acho que começo a ser metódica todos os dias. Se me ajudar a poupar dinheiro?
Não, isso para mim não é sequer uma dúvida, isso é uma certeza. Uhum. E em muitas áreas e em tudo o que envolve a nossa casa.
Okay.
Posso dar assim alguns exemplos. Por exemplo, na cozinha, o que é que acontece numa cozinha que não está organizada, em que a despensa, e quando me refiro a despensa, pode ser um armário da cozinha que tem a comida, o que é que acontece quando uma despensa está desorganizada? Uhum. Muitas vezes nós não vemos aquilo que lá está atrás, ou o que fica por baixo, acabamos por, quando vamos às compras, vamos comprar uma coisa repetida que já não nos lembramos, já aconteceu eu estar a fazer...
Pois é, verdade.
Já aconteceu eu estar a fazer alguns projetos em casa de clientes em que de repente aparecem 5 embalagens de cacau e a cliente brincar comigo e dizer assim: mas eu nem uso cacau para nada, não sei de onde é que isto apareceu. Exatamente por isso, porque usa muito pontualmente.
Exato.
E nem sabe que tem. Portanto, aí o que é que acontece? Esses produtos vão acabar por perder a validade e nós, de vez em quando, vamos ter que os mandar fora. Portanto, logo aí estamos a gastar dinheiro com aquilo que...
Desnecessário.
Exatamente, desnecessário. Depois, isso acontece também muito com as farinhas, com os outros...
Eu sou time farinhas lá em casa.
É, não é?
Vou esquecendo que vou comprando e depois, pronto.
Uhum. Pronto, e depois, se calhar, como também não gastamos com o mesmo ritmo, acabamos por desperdiçar, não precisávamos ter comprado. Isso é logo um exemplo. Outro exemplo, passando agora para uma outra divisão da casa... que as senhoras, principalmente, gostam muito, é roupa.
A roupa.
Exatamente.
Tanta roupa e nada para vestir.
Ah, pronto, isso aí...
Essa expressão muito famosa, não é?
Exatamente. Não, tanto que existe uma frase que é: nós usamos 20% da nossa roupa 80% das vezes. E é muito assim. Normalmente, o que é que acontece? É assim, nós, às vezes as pessoas dizem: ah, tenho muita roupa, tenho pouca roupa. Isso é um bocadinho relativo. O importante é realmente perceber se ela está organizada ou não, se está funcional, se nós temos espaço para ela. E porquê? Quando nós vamos às compras, Muitas das vezes o que é que fazemos se não temos consciência daquilo que temos lá em casa? Às vezes as pessoas dizem, ai, mas eu sei a roupa que tenho. Mas ela não está todos os dias visível, nós vai ficando lá para o fundo do roupeiro ou debaixo das gavetas, debaixo da outra roupa. E então, quando vou às compras, eu nem penso no que estou a comprar, se me faz falta, se não faz, se faz sentido com a outra roupa que eu tenho. E compro e acabou. Pronto. E se calhar até havia uma camisola que eu gosto, que há em preto e em verde, e eu acabo por comprar em preto, porque sim. E depois temos mais 10 lá em casa.
Parecidas.
Pronto, exatamente. E se calhar faria mais sentido ter comprado verde, porque até ficaria bem com umas calças, ou seja o que for. E então é isso que acontece, que é, quando está tudo desorganizado, nós não conseguimos ver as peças que existem no nosso roupeiro e também somos muito menos críticos na hora de ir às compras. Pronto. E até às vezes depois, o que é que acontece? Essa roupa vai ficando por lá a um canto e nem vestimos e passado algum tempo até já não nos faz sentido, porque mudámos de estilo ou fizemos alguma coisa. Mas também a roupa foi ficando ali a estragar-se, pronto, sem nenhuma utilidade, enquanto até hoje em dia pode-se fazer dinheiro com
roupa que já não usamos, é verdade.
Portanto, aqui há várias formas, tanto na questão da ida às compras, como até na parte do descarte depois da roupa.
É praticar o desapego.
Exatamente.
Se já não veste há mais, qual é o critério? Se não veste há mais de quanto tempo?
É assim, não tem que haver um critério rigoroso.
Mas durante um ano não pegou na peça, se calhar já não gosta tanto, não é?
Até há aí uma estratégia muito engraçada, que é de tudo o que está pendurado, nós colocarmos o cabide virado ao contrário, portanto nós normalmente temos os cabides todos virados para o mesmo lado, se estiver organizado, não é? E então há essa estratégia de virar ao contrário e se ao fim de 6 meses, de um ano, aí a pessoa estipula também um prazo, se o cabide continuar virado ao contrário é porque eu não vesti, porque cada vez que eu visto uma peça eu coloco o cabide na forma correta. Pronto. Eu digo que é assim, digo que há clientes que depois também acabam por arranjar desculpas para não ter vestido essas peças, portanto isto é um trabalho, é um
difícil,
processo.
É difícil praticar o desapego,
É. Mas isso também, nas sessões que eu faço com as pessoas, não é só chegar lá, dobrar umas peças e acabar, pronto. Se é uma coisa de um dia, às vezes não consigo fazer esse trabalho, mas quando é uma coisa um bocadinho mais a fundo e quando é a casa toda, isso também é um trabalho que acabamos por fazer, as pessoas começam a ter mais essa noção, essa consciência.
Pois,
e quando compramos, perceber, é assim, eu tenho sítio para esta peça.
Exato.
Ou não?
É isso.
Eu gosto muito dela, quer levar. Muito bem. Ótimo.
É mais ou menos como quando vamos às compras, não é? Do supermercado. É, é não irmos com fome para não comermos tudo aquilo que trazemos.
Exato.
Tudo aquilo que pretendemos, não é?
É um bocadinho
ou seja,
mesmo.
Só para saciar a nossa fome do momento. Com a roupa é a mesma coisa. Antes de irmos às compras, vamos lá verificar se precisamos mesmo da peça. É o teu,
não,
é o teu conceito.
E eu até posso querer muito aquela peça, mas então aí se calhar posso ter que retirar outra do roupeiro. Não temos que ser radicais, não é? Há sempre espaço para mais uma outra peça. Mas é um bocadinho fazer este trabalho e depois isto, eu já vi isto surgir naturalmente nas pessoas quando elas realmente têm a casa organizada e fizeram esse processo comigo e acabam por poupar. Exatamente por esse motivo, porque já são mais críticas na hora das compras.
Então e quais é que são as perguntas do desapego que todos devemos fazer?
Pronto, primeiro, é exatamente isso. Se é uma coisa
que precisamos ou não.
Precisamos.
Isto aplica-se à roupa ou a qualquer outra coisa que a pessoa tenha em casa.
Sim, sim, sim. Depois, outra questão é se eu tenho outros objetos que podem ter a mesma função ou não, mas isto também é muito relativo. Se eu tiver uma... Eu agora estou-me a lembrar de uns objetos em particular que eu tirei até a fotografia para... Exatamente por isso. Porque se eu tiver uma cozinha muito grande, armários vazios, eu comprar uma caixinha específica para colocar a banana, uma caixinha específica para colocar as cebolas, uma caixinha específica para colocar os alhos. Eu posso fazer isso, não é? Não há nada que me proíba. Lá está, estou a gastar mais dinheiro. Também uma forma de poupança é realmente ser crítica nisto. Portanto, se eu tiver um típico tupperware ou caixa de vidro, tanto dá para a banana como para os alhos como para as cebolas.
Mas não pode estar tudo junto.
Não, pronto, não é a questão de estar tudo junto, mas, ou seja, é pensar numa coisa que tem várias utilidades, não é? Que tem mais do que uma utilidade. Hoje em dia temos plataformas com coisas muito, 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 muito específicas que nós na hora, pronto, não quero aqui falar em sítios específicos, não é?
Não, mas diz, okay, aplicações,
aplicações
que,
sim, sim.
Que nos ajudam a organizar a nossa casa?
Não, aplicações de compras, de coisas muito baratas que existem hoje em dia.
Isso nós sabemos.
Não, mas quando nós vemos as coisas na hora, dizemos assim, olha, isto é tão útil e é tão bom e tal. E depois compramos e depois pomos num canto, eu vejo imensas coisas destas em casa das pessoas, que lá está, mais uma vez, é aquela
que
compra por impulso.
Sim, há sites, como eu costumo dizer, do demo.
Exato. E depois até realmente não são úteis. Portanto, pensar um bocadinho, a organização ajuda-nos exatamente nisso. Se nós tivermos a casa organizada e aprendermos também a fazer este trabalho de mais crítico, depois conseguimos
Portanto, a principal pergunta do desapego é, eu preciso mesmo disto?
Exato, sim.
Não é?
Se preciso, se tenho espaço.
Se tenho espaço.
Não é? Se faz sentido. Mas sim, acima de tudo, Nuno, é exatamente isso. Se é uma coisa útil, se me faz... Eu não tenho só coisas úteis em casa. Ninguém tem que ter só coisas úteis em casa. Eu defendo a questão da caixinha
das
recordações.
Tens bibelôs?
Eu tenho bibelôs, a minha casa. Não tenho muitos,
é uma casa museu, não é?
Não.
Confessa lá, Sónia.
Se alguém me conhece, que me esteja a ouvir, sabe que não é um museu, exatamente. Eu tento partilhar isso também com as
outras pessoas. Mas é um bocadinho o control freak. Tens filhos, não é?
Tenho filhos,
sim. És um bocadinho control freak com eles ou não?
Não, eu tento-lhes incutir hábitos e rotinas de organização. Mas também os deixo brincar. Eles podem levar as coisas para a sala e brincar e tudo isso. E fazer o que eles quiserem, mas depois na
Mas tens
hora...
tudo organizadinho, os brinquedos.
Sim. Portanto, eles sabem. Há um espaço.
Caixa.
Essa é outra coisa. Isso é uma coisa muito importante, que é há um espaço para tudo. Eles sabem onde aqueles brinquedos devem estar. Eles sabem...
Ai, que maravilha!
A roupa, os meus filhos, pronto, nos dias de semana estão com muito sono, eu até os ajudo a vestir. Mas no fim de semana, eles vestem-se sozinhos. Eu digo, olha, vai-te vestir. E eles abrem a gaveta deles, as roupas
que
estão organizadas.
Que idade é que eles têm? Isso é importante saber.
Um tem quatro, o outro tem seis.
O de quatro veste sozinho?
Veste.
Incrível.
E outra coisa, mais importante ainda, é que eles vão à gaveta, selecionam a roupa.
Quer dizer, vestir sozinho até é normal com quatro anos. A questão é saber o que vai vestir sem pedir ajuda.
Não, mas aí é que está, que é, eles têm gavetas em que está tudo visível. Têm t-shirts, têm
E organizas por cores, ou não?
É assim, eu nisso não sou tão radical. Quando estou em casa dos meus clientes, se eu vir que isso é uma coisa importante para eles, sim. Na minha, eu faço isso um bocadinho quase naturalmente, mas não é, não sou... Para mim é mais importante outro tipo de organização. Por exemplo, nas minhas camisolas, é mais importante ter as de manga comprida para um lado, as de manga curta para o outro, ser organizado por categorias. Mas dentro das categorias é verdade que sempre vou dando aquele jeitinho do mais claro para o mais escuro, mas no meu dia-a-dia não tenho esse controle que as pessoas... Não é?
E tens a roupa por colmeias?
Exato.
O que é colmeias? Explica assim mais ou menos.
Pronto, as colmeias são umas caixinhas, eu uso as de TNT, gosto mais, prefiro, que têm divisórias. TNT. É um tipo de tecido, é tecido não tecido.
Ok.
Pronto, são umas branquinhas, quem segue um bocadinho assim organizada já sabe, já começa a ver estas colmeias.
Ok.
Mas acima de tudo, o mais importante, pronto, estamos a sair aqui um bocadinho do tema, mas como estás a perguntar.
Mas é útil.
Não, isto é muito útil. É comprar as colmeias certas, porque senão é mais uma coisa que vai ficar lá num canto. Por exemplo, eu não tenho essa opção de vender colmeias online, porque acontece muito as pessoas adquirirem colmeias e depois não são as ideais para a roupa que estão a organizar. Depois dizem, isto não funciona, e fica num canto. Eu já cheguei à casa de clientes que tinham colmeias a um canto porque afinal não tinham servido para nada. E portanto, eu como defendo umas compras realmente conscientes e úteis e que façam a diferença para não ficarmos com coisas acumuladas... então, mas sim, isso lá está nas gavetas dos meus filhos, têm colmeias, e essas colmeias é que possibilitam que eles vão lá,
eles sejam organizados,
selecionar e não estraguem o resto.
Exato.
Por quantas vezes...
Uma bela dica.
Uma t-shirt...
Miúdos pequenos, colmeias, não é?
Não, e miúdos grandes também, miúdos porque o papai também. É igual.
Sim, há pais mais desorganizados que outros.
E para as nossas roupas de desporto, que também são assim mais... É muito importante.
E já que falas aí tanto, pronto, estamos só a falar de organização, qual é o espaço da casa mais difícil de organizar?
Bem, é assim, lá está. Isso depende também um bocadinho das pessoas. Eu acho que a cozinha, a despensa, normalmente é um espaço que facilmente pode ficar organizado com alguns métodos e algumas estratégias. Mas elas têm que existir, porque quando isso não existe, é muito difícil organizar uma despensa. Porque os pacotinhos do arroz, das massas, das farinhas, das coisas todas, se não há ali uma estratégia e uma técnica, é muito fácil haver desorganização. E depois, se são várias pessoas na mesma casa, um chega, põe num sítio, o outro já põe por cima. É uma divisão que eu acho que é muito importante.
Portanto, para ti a cozinha é o mais difícil.
A cozinha é, mas há pessoas que, dada a questão de serem apaixonadas por roupa, há muitas pessoas que têm esse problema na roupa, não é?
Tu és apologista de, na cozinha, se ter tudo com etiquetas, a massa, o arroz,
é assim,
as
também
farinhas.
Não temos que ser rigorosos em tudo.
Tens tudo em caixinhas.
Lá está, essa é uma outra questão. Eu gosto muito de ser equilibrada nas coisas. E aqui eu também, por isso é que é importante falar sempre com os clientes, com as pessoas. Na minha casa eu tenho um bocadinho das duas coisas. Tenho, por exemplo, as massas, eu tenho em frasquinhos, que têm uma etiqueta, tenho tudo isso. Mas, por exemplo, já tenho outros produtos que não estão dessa forma. Estão em caixas, estão com os cestos, ou estão, mas têm essas divisórias.
E a tua lógica tem a ver também, portanto, com a durabilidade dos alimentos? Ou...
Também, sim. Okay. Portanto, aquilo que eu... isso, e mesmo nas outras pessoas, isso é um trabalho que eu tenho sempre que fazer antes de começar a organizar a casa da pessoa. Eu faço muitas perguntas também às pessoas sobre a vida delas, as rotinas delas, e por isso é que não há... Pode haver técnicas gerais de organização, mas não há duas casas iguais, e isso é que é giro. Portanto, há pessoas que não faz sentido nenhum terem frascos. Por exemplo, eu tive uma cliente que me dizia assim: eu gasto um pacote de arroz quase por refeição. Eu não vou estar a pôr esse pacote de arroz dentro do frasco. Para mim não faz sentido.
Sim.
Pronto. E então aí não faz sentido o frasco, mas pode fazer sentido um cestinho ou umas caixas, ou dependendo do espaço que tem, se é uma despensa, se é um armário, seja o que for. E então está. Mas aí há um cesto para as massas, um cesto para as farinhas, outro cesto para os enlatados, portanto está tudo bem separado. É muito mais fácil nós termos noção daquilo que temos, é muito mais fácil tirar o cestinho e de vez em quando dar aquela volta para ver as validades ou perceber o que é que se tem ou o que é que não tem, e aí normalmente convém estar etiquetado para que a pessoa, quando vai colocar, ponha no sítio. E outra coisa engraçada aqui é quando existem empregadas domésticas, mesmo que seja uma vez por semana ou aquelas que têm diariamente, é importante também para elas essa tal etiquetagem, porque senão elas não... às vezes as pessoas confundem um bocadinho as coisas.
Facilitar também o trabalho das empregadas domésticas.
Exato, não, senão elas não sabem o sítio das coisas.
Então, pela ordem, portanto, cozinha, depois provavelmente guarda-roupa, não é? Que também é difícil de organizar.
Mas não vamos esquecer aqui uma área que toda a gente acaba por descurar. Algumas pessoas não têm, pronto, têm o problema resolvido.
Que é o quê?
Que são as arrecadações e as garagens.
As arrecadações são um mundo de tralha.
Pronto.
Tudo o que é tralha vai para a arrecadação.
E mais uma vez...
E como não vamos lá muitas vezes, no meu caso é isso, acabamos por não ver. Coração que não vê, coração que não sente. Então.
Pois é, só que mais uma vez, aí a organização pode nos fazer poupar dinheiro de várias formas. Em primeiro lugar é essa, que é tudo o que não dá jeito de ter ali em casa, normalmente atiramos... Não é? Para a arrecadação. Para a arrecadação. E depois às vezes já nem sabemos o que é que temos e vamos comprar novo também, não é? Algumas ferramentas, os homens às vezes, eu digo homens, também pode ser uma mulher, mas não é? Normalmente são mais eles que gostam também de guardar o fiozinho disto, a lâmpada daquilo e não sei o quê. E depois quando precisam vão comprar novo, porque já nem sabem.
Exato.
O que é que lá está dentro daquelas caixas. E por outro lado, normalmente estes são espaços com muita umidade e com muito mofo. E o que é que acontece? Quando nós não temos as coisas organizadas, atiramos para lá uma caixa de cartão, deixamos dentro de um saco de plástico, mas que aquilo nem está bem fechado,
claro.
E atiramos para lá.
E acaba por se estragar.
Exatamente. Eu já tive casas em que, ao fazer o destralho de uma arrecadação, mandámos tudo fora. Tudo, praticamente.
Já estava completamente estragado.
Tudo estragado, exatamente. E aí é um outro problema.
Falando nisso, assim, agora, quando organizas as casas das pessoas, tu pedes para deitarem coisas fora, ou seja, agarras na roupa que já não usa, ou dar, tomas essa iniciativa?
Não, isso é muito engraçado, porque as pessoas sentem-se pressionadas por ter uma organizer em casa e acham que nós chegamos lá e vamos começar a querer mandar tudo fora. Isso é verdade que existe. Mas não, acima de tudo, nós respeitamos as coisas das pessoas. Inclusivamente... quando são de pessoas que não estão em casa, sejam crianças, sejam adultos. Se nós estivermos a organizar uma coisa que não é da pessoa que está ali comigo, nós deixamos de lado, mas a intenção é que depois, quando a outra pessoa chegue, veja se efetivamente é uma coisa para destralhar ou não, okay, ou se é para mandar fora.
Portanto, tu dás a dica.
Eu
não
dou
é?
A dica. Agora, não, o que eu faço é faço as pessoas pensar sobre isso, não é? E lá está, olha, isto está aqui um bocadinho, já viu, esta camisola já tem aqui um buraco, ou esta já está velha, ou esta... E faço pensar também de outras formas, isto é muito engraçado, porque nós vamos acumulando, e, por exemplo, até roupa interior, é uma coisa muito básica, mas às vezes uma pessoa vai, passa pela loja, gostou muito, aquilo vem ainda por cima aos conjuntinhos, é mais barato, 4 ou 5, leva para casa. E quando dá por ela, e isto não é uma coisa até mais comum e mais recorrente do que se imagina, há pessoas com, por exemplo, 40 ou 50 pares de cuecas.
A sério?
Sim. Não, ou seja, pronto. E o que é que eu faço? O que faço é isto, é a minha área a minha área aqui de origem da matemática começa exatamente a dizer assim, então mas quantas vezes por semana lava roupa, não é? Quantas vezes? Temos aqui
pois o pessoal a fazer
roupa, mas com as camisolas também.
E a sentir-se mal no fundo, porque
não, e sentem, mas não é uma crítica, eu estou a ensinar as pessoas a serem mais críticas exatamente nisso e perceberem, porque aquele espaço está-lhes a fazer falta para outra coisa.
E tu quando ensinas as pessoas a organizar os roupeiros, a cozinha, sim, fazes de uma forma que dê para manter? E o feedback, sim, que tens é que de facto as pessoas conseguem manter?
Eu gosto muito.
Ou é chamada mais vezes?
Pronto, eu gosto muito, lá está, para o meu negócio, se fosse chamada mais vezes melhor, não era? Mas não,
mas
não.
Brincar.
Não, eu faço, tanto que eu gosto de fazer esse trabalho de vez
partilhas
em quando.
Partilhas os truques todos?
Tudo. Eu de vez em quando vou até perguntando e até peço para que se alguma coisa que nós organizámos de uma determinada forma não funcionou, para a pessoa me dizer. Porque, primeiro porque é importante, não é? Até para perceber um bocadinho se funcionou, se não funcionou, pronto. E se não funcionou, tentar estar mais atento outras vezes, ou uma coisa assim. Mas até hoje funcionou, ainda há pouco tempo me mandaram
fotografias. Depois vais lá, tipo, pescá-lo, ver se está tudo bem.
Não, há pouco tempo uma pessoa, porque é a minha amiga, mandou-me uma fotografia. Passado um ano, a dizer assim, olha, o meu telemóvel está a dizer que fez um ano que tu vieste cá à casa.
E continua tudo.
E eu dizia assim, mas essa foto é de agora? Ou é dar um ano, portanto, só para ver.
Boa. É, mais ou menos quanto é que custa um serviço teu?
Mais ou menos. Olha,
Sónia.
Assim, isto depende também do tipo de coisas, porque assim, se é uma
coisa. Há casas
coisa
mais
pontual,
arrumadas que outras.
Pronto, por isso mesmo. Se é uma coisa pontual que eu vou lá um dia, uhum, ou se é um trabalho de uma semana, ou se é. Pronto, mas habitualmente, pronto, à volta dos 180€ por
one
um dia. Sim.
One shot.
Exato, sim. Que parece, para algumas pessoas pode ser muito, para outras pode ser pouco, mas a questão é que não há nem muito nem pouco nestas coisas, porque depois nós, lá está, depois vamos comprar 3 camisolas. Ou
o que acontece é que o teu trabalho é mesmo de consultadoria, tu analisas, sim, a vida da pessoa e não organizas uma casa de forma igual.
Não.
Tanto que é esse trabalho... é o trabalho de uma consultora de organização.
Exatamente. Tanto okay, que é o que eu dizia há bocado, que é cansativo, é exatamente isso. A minha cabeça não para. Eu normalmente faço sempre uma visita inicial às pessoas para ver exatamente, porque é diferente de mandarem só uma fotografia ou de me dizerem, olha, tenho isto para organizar. Não é? Isso é muito relativo. Então eu gosto de fazer essa visita inicial e eu saio de lá. E já, a minha cabeça já não para, porque eu já estou a pensar, e aí também a matemática e os espaços e tudo isso, não é? Ter essa noção dos espaços é muito importante.
Esse cuidado, esse atendimento personalizado é o que faz toda a diferença, não é,
sim,
Sónia?
Sim, sim, faz.
Também para ajudar a organizarmos a casa de forma produtiva. Uhum. Não é? Porque uma casa organizada aumenta a nossa produtividade.
Aumenta, sim. E essa, pronto, e eu também
a história do feng shui também, não é?
Pronto, sim, eu não entro muito
nessa área, não é?
Mas é fácil perceber também outras questões, que é, por exemplo, se eu tiver uma despensa organizada, uma cozinha organizada, eu quando entro em casa,
tudo
tenho
flui
muito mais. Não, e dá-me muito mais prazer, mesmo que eu não gosto de cozinhar.
E temos mais tempo.
Mas ter uma casa organizada ou desorganizada dá-me mais ou dá-me menos prazer a ir para a cozinha ter que fazer o jantar,
uhum,
não é?
É verdade.
Eu às vezes, só de olhar para o armário, dá-me vontade de ligar ali para aquelas plataformazinhas. Não, estou eu a dizer. Eu também ligo de vez em quando. Eu não sou radical, não é? Mas é ligar e pedir comida, não é? Portanto, mais uma forma de poupar dinheiro. Se eu tiver tudo em ordem, eu estou a poupar dinheiro dessa maneira. E gasto muito menos energia nas escolhas. escolhas diárias, mesmo quando acordo de manhã, olhar para um roupeiro, ou se eu quiser treinar, não é? Abrir uma gaveta, tem que estar tudo virado do avesso. Eu gasto muito mais energia, mesmo até escolher bijuteria. Há pessoas que têm imensa bijuteria e depois não usam nada, porque só o esforço que isso exige... É, quer dizer, já basta tudo o resto que temos na nossa vida e as logísticas dos miúdos e das coisas, portanto...
Tu melhoras verdadeiramente a vida das pessoas, Sónia. E pronto, neste caso espero que também tenhas ajudado a Renata Gomes a resolver este problema da organização da casa e também a organização financeira. Eu acho que foste muito eficaz e de facto conseguimos perceber que uma casa organizada ajuda a poupar em diferentes âmbitos da nossa vida, não é? Dependendo da área que estamos a falar da nossa casa, não é? Na cozinha poupas de uma forma, no quarto poupas de outra. Muito obrigada, Sónia, conto contigo para seres uma das especialistas também deste Sabes Muito. E agora vamos ouvir a opinião do ChatGPT em relação à pergunta da Renata Gomes. Como é que a organização da minha casa nos ajuda a poupar dinheiro? Vamos ver se o ChatGPT consegue responder a isto. Obrigada, Sónia, e até à próxima. Foi um gosto.
Obrigada.
Organizar sua casa pode ajudar a poupar dinheiro de várias maneiras. Por exemplo, ao saber onde estão seus pertences, você evita comprar itens duplicados. Além disso, uma casa organizada facilita a manutenção, reduzindo custos de reparos e substituições.
Quanto a ti, já sabes, podes sempre enviar-me a tua questão para catarina.figueiredo@rfm.pt. Por mais difícil e estranha que ela seja, eu vou tentar sempre ajudar. Sabes muito!